Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz. Faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC FM, ZYD 465, 99,3 MHz. Rádio MEC AM, ZYH 705, 800 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional.
Horário de Brasília, 6 horas.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Hoje é quinta-feira, 1º de março de 2018. Começa agora a Repórter Nacional, edição das 6. Em rede, a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM Brasília e demais emissoras que retransmitem o Repórter Nacional em todo o país. Eu sou Luciano Barroso e a partir de agora, o que é notícia no Brasil e no mundo. Boa noite, América Mello.
Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes de Brasília, Rio de Janeiro e de todas as emissoras parceiras.
Acompanhe pela internet na página radios.ebc.com.br. ou pelo nosso aplicativo Rádios EBC, pode ser baixado pelo Google Play ou Apple Store. Vamos começar trazendo os destaques de hoje.
Empresa é multada em 20 milhões de reais por vazamento de resíduos tóxicos.
Estados terão linha de crédito de 42 bilhões de reais para a segurança pública.
Repórter Nacional.
STF decide que transgêneros podem mudar o nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia para mudança de sexo. A repórter Sumaia Vilela tem mais informações ao vivo. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, América. Os ministros consideraram inconstitucional exigir a cirurgia de redesignação sexual, conhecida como mudança de sexo, para que pessoas transgêneras adotem um novo nome no registro civil. Entre os princípios citados está o da dignidade humana. O ministro Marco Aurélio, relator da ação, tinha estabelecido dois requisitos para alteração do nome no cartório: idade mínima de 21 anos e diagnóstico médico, e que as condições deveriam ser comprovadas para a justiça, em um procedimento mais simples, chamado de jurisdição voluntária. Ele foi vencido nestas questões. A maioria dos ministros votou que não é constitucional adotar qualquer limitação. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, disse que esse é mais um julgamento em que se dá um passo pela igualdade.
Só quem sofre o preconceito é que pode falar. Não se respeita a honra de alguém se não se respeita a imagem do que ele é. E se ter de viver segundo a aparência que o outro impõe é uma forma permanente de sofrimento.
A advogada Márcia Rocha, primeira transexual a conseguir o nome social no registro da OAB no Brasil, comemorou o resultado. Ela afirma que o Brasil tomou uma decisão pioneira no mundo, inclusive ao afastar a obrigatoriedade do laudo médico.
Exigir que essa pessoa dependa de um laudo ou dependa de fazer uma cirurgia que é invasiva, que ele pode não querer fazer, para ter um direito a um nome condizente com a sua imagem, é algo absurdo.
Com a decisão, a pessoa transgênera poderá ir direto a um cartório para fazer a mudança do nome. O STF não definiu no julgamento o prazo para que a alteração possa ser feita nos cartórios, América.
Sumaia, e hoje no Supremo também teve o julgamento que analisa a homologação do acordo firmado entre poupadores e bancos. Você tem mais informações sobre este assunto?
É isso mesmo. Foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal o acordo coletivo entre bancos e associações representantes de poupadores que foram prejudicados com os planos econômicos Bresser Verão e Collor 2. Para o plano Collor 1, não houve consenso. O ministro Ricardo Lewandowski, que assinou o acordo, disse que a decisão acaba com 25 anos de disputa jurídica, que gerou uma avalanche de processos em órgãos judiciários de todo o país. Devem ser pagos mais de 12 bilhões de reais aos cidadãos prejudicados. Para quem tem até 5 mil reais para receber o pagamento, será à vista. Isso corresponde a 60% dos poupadores. Para valores superiores, o recebimento é parcelado. Lewandowski afirmou que o acordo coletivo é, em matéria de interesse privado, é histórico e pode servir de jurisprudência para outros casos presentes e futuros. Ele também destacou que a adesão ao acordo é voluntária, não extingue as ações automaticamente. A Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Frente Brasileira pelos Poupadores e a Federação Brasileira de Bancos, todos participantes da negociação, divulgaram uma nota conjunta comemorando a homologação do acordo. As entidades dizem que 1 milhão de ações podem ser encerradas, colaborando para desafogar tribunais brasileiros. Segundo a nota, os bancos receberão os pedidos de habilitação dos poupadores em 90 dias. Até lá, uma plataforma eletrônica será estruturada para receber as adesões. Os bancos não vão receber as adesões em agências bancárias. Tudo será feito pela internet, América.
Obrigada, Sumaia.
Horário de Brasília, são 6:05. Equipe Econômica comemora resultado do PIB de 2017.
Os ministros da Fazenda e do Planejamento se pronunciaram nesta quinta-feira sobre o PIB de 2017 divulgado pelo IBGE. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o crescimento de 1% em relação ao ano passado mostra que a economia retomou um crescimento sólido.
É um crescimento importante porque nós saímos de uma recessão, isto é, de uma queda de produto de menos 3,5 para mais 1, já é um avanço grande e mostra que a economia está acelerando, com um crescimento sólido.
Meirelles ressaltou ainda que a taxa de investimento das empresas cresceu no último trimestre do ano, apesar de ter caído em 2017 como um todo em relação ao ano anterior, fechando no menor nível de investimento da série histórica. O ministro justificou que as empresas ainda estavam se recuperando da recessão na maior parte do ano passado.
Então, num primeiro momento, o que é absolutamente normal, as empresas começaram a usar sua capacidade já instalada para aumentar a produção. E depois, no momento em que o país continua a crescer, as previsões de crescimento são fortes, então aí sim as empresas no último trimestre começaram a investir.
O pior número do PIB de 2017 foi o da indústria da construção civil, que caiu 5% em relação a 2016. O ministro da Fazenda acredita que as construtoras ainda estão vendendo estoques antigos.
Toda a recessão tinha sido acumulado um estoque muito grande de imóveis e demandou-se um tempo para que esses imóveis, as empresas de fato começassem a vender todos esses imóveis, esgotassem os estoques para fazer lançamentos novos.
Com os resultados de 2017, Meirelles acredita que será confirmada a previsão de crescimento de 3% em 2018. No Twitter, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também comemorou o resultado do PIB. Disse que no quarto trimestre houve um crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período de 2016. Para Diogo, isso mostra que o ritmo de crescimento já está em torno dos 2%. O ministro do Planejamento citou como principais elementos para a recuperação do PIB, de um lado, o desempenho da agropecuária e, do outro lado, o consumo das famílias. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E o presidente Michel Temer comemorou o resultado do Produto Interno Bruto. E quem tem mais informações é a repórter Samanta do Carmo. Boa noite, Samanta.
Boa noite, América. Para especialistas, o resultado positivo do Produto Interno Bruto brasileiro em 2017 encerra uma sequência de quedas. Analisando cada setor, o professor Roberto Eleri, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, avalia que a construção civil está segurando a retomada da indústria, enquanto a agropecuária sofreu influência de fatores externos.
Grande destaque é a agropecuária. A agropecuária está relacionada a mercado externo, variação do preço de commodities, e a clima, fatores climáticos. Você teve uma super safra esse ano, e isso, é claro, que ajudou. Esses fatores não dependem muito de política econômica, então esse é o lado ruim do número. Agora, o lado positivo é, você está vendo uma recuperação do investimento, máquinas e equipamentos, e está vendo uma recuperação da indústria de transformação. Então, nessa área que depende mais da gente, digamos assim, o freio de mão que está puxado é a construção.
O PIB da construção civil caiu 5% em comparação com 2016. O professor de economia Pedro Raff, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, comenta que o crescimento do agronegócio movimentou outros setores e avalia que a inflação menor contribuiu para o resultado da economia.
Houve, de fato, uma contribuição do mercado internacional, mas boa parte da recuperação está associada à solução de parte dos nossos problemas econômicos. O controle da inflação, que permitiu a queda da taxa de juros, é um dos motivos. Por outro lado, isso não significa que os nossos problemas econômicos foram resolvidos. A questão fiscal ainda preocupa, porque o governo gasta muito mais do que a arrecadação.
O presidente Michel Temer comemorou um número positivo e disse em entrevista à Rádio Tupi nesta sexta que a elevação representa esperança para o país. É com você, América.
Obrigada, Samantha.
Estados e municípios terão 42 bilhões de reais para serem investidos em segurança pública. Os recursos foram anunciados hoje pelo governo.
Cerca de 42 bilhões de reais em financiamentos serão liberados em 5 anos para governadores e prefeitos investirem em segurança pública e nas polícias estaduais. O valor foi anunciado em reunião do presidente Michel Temer com governadores, ministros e autoridades dos poderes legislativo e judiciário. Do total de recursos, 5 bilhões serão liberados este ano para a implantação do Programa Nacional de Segurança Pública. Os empréstimos serão coordenados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E entre os objetivos da iniciativa estão reduzir os índices de criminalidade, melhorar os investimentos nas penitenciárias, organizar e sistematizar as informações sobre segurança e ampliar o patrulhamento nas áreas de fronteira. De acordo com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, cerca de 10 bilhões serão destinados às cidades. E Jungmann também disse que o acesso de estados em regime de recuperação fiscal aos empréstimos ainda é avaliado pelo governo.
Está uma discussão e estudos estão sendo feitos entre planejamento e fazenda para ver como é possível se obter, neste caso e especificamente, uma flexibilização dos limites. Mas quero deixar bem claro que a última palavra sobre isso pertencerá, por óbvio, à equipe econômica. Em segundo lugar, dizer que o senhor presidente da República também, em breve, mais alguns dias, ele estará comunicando recursos novos, ou seja, recursos adicionais, concessionais, não serão empréstimos para exatamente a segurança pública.
Mas o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, explicou que até agora o entendimento do banco é de que os estados em crise financeira, como o próprio Rio de Janeiro, não poderão pegar em nome próprio o financiamento.
Algumas restrições que precisam ser estudadas e eventualmente superadas. Uma delas é em relação aos estados que estão nesse regime especial de recuperação fiscal. Realmente, para esses estados, há essa restrição de ser o próprio estado o tomador do recurso. Mas isso não quer dizer que não possa haver outras maneiras de fazer esse recurso chegar até algum outro ente relacionado ao estado que tem essa capacidade de tomar recurso.
Jungmann explicou que o prazo para o pagamento dos empréstimos será de 8 anos, com 2 anos de carência. O tema mobilizou representantes de outros poderes, como a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. De acordo com ela, é preciso organizar dados e cruzar sistemas de informação sobre o sistema carcerário no Brasil para que se possa traçar políticas públicas. No discurso, durante a reunião, ela destacou a preocupação dos brasileiros com a violência e disse que a segurança deve ser garantida pelo poder público aos cidadãos.
Se garante a cada cidadão o direito ao sossego. A segurança pública quer isso, que cada cidadão possa ir dormir sem sobressalto, sem achar que a cada minuto pode acontecer alguma coisa que transgride o que lhe está assegurado como o acervo de bens jurídicos garantidos.
Como haverá eleições este ano e a lei proíbe a liberação de recursos de financiamento nos 3 meses que antecedem o pleito, o prazo limite para que os estados recebam o dinheiro termina no dia 6 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Em Brasília, 6 horas e 13 minutos, sobe o número de casos de febre amarela em todo o país. Cariane Costa tem mais informações. Boa noite, Cariane.
Olá, América. Boa noite aos ouvintes. Já chegam a 723 o número de casos confirmados de febre amarela em todo o país. Chama atenção, América, também o número de mortes provocadas pela doença. São 237 no total. O boletim anterior apontava para 130 casos confirmados e 53 mortes. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo são os estados que apresentam casos da doença, além do Distrito Federal. Os dados são do Ministério da Saúde, divulgados hoje, e são referentes ao período de julho do ano passado até ontem, 28 de fevereiro deste ano. Além disso, 785 casos suspeitos de febre amarela ainda estão sendo investigados. O Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação para a população que mora na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
O governo do Distrito Federal apresentou hoje a estrutura que vai funcionar em Brasília durante o 8º Fórum Mundial da Água. Vitor Ribeiro, boa noite, Vitor.
Oi, boa noite, Luciano.
Como vai funcionar essa instalação ou as instalações como vão funcionar?
Então, o fórum vai ocorrer na região central aqui de Brasília e terá atividades em 2 locais, o Centro de Convenções Ulisses Guimarães e o Estádio Mané Garrincha. No Centro de Convenções vão ocorrer as cerimônias de abertura e encerramento, as palestras com autoridades e os eventos especiais. O acesso ao Centro de Convenções será exclusivo para convidados e participantes que tiverem comprado ingresso. Já no Mané Garrincha, o espaço se divide em 3 áreas. Uma delas será a Expo, onde empresas de tecnologia e órgãos do governo terão estandes para apresentar soluções tecnológicas para lidar com a escassez de água. O acesso a essa área também só será permitido a quem tiver ingresso. As outras 2 áreas serão a Feira e a Vila Cidadã, onde a entrada será gratuita para todo mundo que se cadastrar no site do Fórum Mundial da Água. Nessas 2 áreas, o público poderá interagir entre si e com equipamentos eletrônicos. Desde 2016, o Distrito Federal enfrenta uma grave crise hídrica que obrigou o governo a racionar água para a população. O diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Paulo Salles, avaliou que não existe constrangimento em receber o evento e, ao mesmo tempo, restringir o acesso da população à água.
O fórum já aconteceu em lugares que têm condições hídricas muito piores que a nossa, por exemplo, na Turquia, onde chove muito pouco ao longo do ano, e ainda assim o fórum foi um sucesso. A questão é a seguinte: nós teremos aqui especialistas e pessoas de toda a sociedade, de todos os setores, que vivenciaram experiências como a nossa, de crise hídrica, ou que estão vivenciando nesse momento. Então é uma grande oportunidade para que a gente troque experiências, para que a gente levante os problemas que vivemos aqui em Brasília e ouçamos como é que foram as soluções encontradas em outros lugares.
O governo do DF investiu R$25 milhões no fórum. A expectativa é de atrair para o evento cerca de 40 mil pessoas de 160 países. Até agora, mais de 1000 jornalistas de todo o mundo já se credenciaram para cobrir o Fórum Mundial da Água, entre eles as equipes aqui dos veículos da EBC, as TVs Brasil e NBR, da Rádio Nacional e da Agência Brasil. Luciano.
Obrigado, Vitor.
O Ministério Público de São Paulo avalia primeiro ano de aplicação da lei do feminicídio. Detalhes ao vivo com Eliane Gonçalves. Boa noite, Eliane.
Boa noite, América. Boa noite aos ouvintes. Olha, América, foram analisadas 364 denúncias formais
apresentadas por pelos promotores de São Paulo, promotores e procuradores de São Paulo, de casos de homicídio ou tentativa de homicídio de mulheres que podiam ser classificados como feminicídio, ou seja, crimes em que o fato da vítima ser mulher foi determinante para que a violência ocorresse. Esses casos foram analisados no período de um ano, entre março de 2016 e março de 2017, justamente o período em que a lei do feminicídio completou o primeiro ano de vigência dela. E o objetivo da pesquisa era justamente analisar se a lei, a tipificação, né, esse novo crime que é o do feminicídio, a caracterização desse novo crime ajuda a combater a violência contra a mulher. E o resultado foi o seguinte, América, ela faz esse retrato da violência contra a mulher, como mostra, por exemplo, que de cada duas, né, de cada três mulheres, cada três mulheres vítimas de violência, duas foram atacadas dentro da própria casa e onde facas ou outros objetos caseiros foram usados como armas. De cada quatro vítimas, três tinham um relacionamento afetivo, seja como esposa, companheiro ou namorada do agressor. Mas a grande novidade da pesquisa mesmo, América, é o fato de que ela mostra como é importante quebrar o silêncio. Dos 364 casos analisados, apenas 3% das mulheres que foram vítimas de violência estavam com medida protetiva, ou seja, a grande maioria foram de mulheres que não conseguiram acionar o Estado para garantir as medidas protetivas, ou seja, afastamento do agressor, da violência, não registrou o boletim de ocorrência. São casos em que poderiam ter evitado a morte ou a tentativa de assassinato da mulher se ela tivesse antes procurado um boletim de ocorrência ou garantido as medidas protetivas. Só para você ter uma ideia, América, dos 124 casos de feminicídio consumado, apenas 5 eram de mulheres que tinham conseguido registrar boletim de ocorrência.
Você vai ficar agora com as notícias da sua região. Voltamos a apresentar a Repórter Nacional. Os destaques até agora foram: empresa multada em 20 milhões de reais por vazamento de resíduos tóxicos. Estados terão linha de crédito de 42 bilhões de reais para a segurança pública. Horário de Brasília são 6 horas e 25 minutos. O advogado, jornalista e político Rui Barbosa é o personagem do História Hoje.
Em 1º de março de 1923, morre aos 73 anos Rui Barbosa, advogado, jornalista e político brasileiro. Rui nasceu em Salvador em 5 de novembro de 1849. Com apenas 5 anos, já era considerado um prodígio. Aprendeu, entre outras coisas, análise gramatical e a conjugar todos os verbos regulares. Aos 11 anos, um professor do ginásio disse ao pai de Rui que já não tinha mais o que ensinar ao menino. Aos 21, se forma pela Faculdade de Direito de São Paulo e retorna à Bahia, acometido de incômodo cerebral. Inicia a carreira de jornalista no Diário da Bahia e, mais tarde, se casa com Maria Augusta. Aos 28 anos, é eleito deputado à Assembleia da Bahia. No ano seguinte, é eleito deputado à Assembleia da Corte. Aos 32 anos, promove a Reforma Geral do Ensino. Rui redige o primeiro decreto do governo provisório e é nomeado ministro da Fazenda no governo de Deodoro da Fonseca. Em 1894, é candidato a presidente e obtém o quarto lugar. É um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e recebe de Joaquim Nabuco a seguinte citação: Rui Barbosa é hoje a mais poderosa máquina cerebral do nosso país. Em 1905, se candidata a presidente, mas retira a candidatura para apoiar Afonso Pena. Em 1907, na Conferência de Haia, na Holanda, se consagra mundialmente. Defende o fim de discussões políticas na Conferência da Paz. O representante russo é surpreendido com uma réplica de Rui, improvisada em francês, que tornaria o delegado do Brasil uma das figuras mais respeitadas da conferência. Fica conhecido como Águia de Haia. Em 1913, nova candidatura à presidência. É derrotado por Venceslau Brás. Em 1919, concorre pela quarta e última vez à presidência, novamente contra a sua vontade. Perde para Epitácio Pessoa. Em 1923, sofre uma paralisia e morre em Petrópolis. Ele adquiriu amor pelos livros desde criança. Sua coleção, iniciada ainda nos tempos de estudante, é composta de 37 mil volumes e está aberta ao público na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. A biblioteca da casa era o refúgio predileto de Rui. História Hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
A Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa, decidiu que as escolas de samba acadêmicos do Grande Rio e Império Serrano, apesar de terem ficado em último lugar, não vão cair para a Série A do Carnaval Carioca. Só Mangueira e Portela foram contrárias à anulação do rebaixamento. Com o resultado, o grupo especial em 2019 terá 14 escolas de samba, incluindo a Unidos do Viradouro, que subiu da Série A.
Empresa Hidroalunorte recebe multa de 20 milhões de reais por vazamento de resíduos tóxicos em Barcarena, no Pará. O Ibama também embargou instalações da mineradora.
Após vazamento de rejeitos, o Ibama embargou o depósito e a tubulação de drenagem de resíduos da refinaria Hidroalunorte em Barcarena, no Pará. A empresa também foi multada em 20 milhões de reais. Foram duas multas, no valor de 10 milhões cada. Uma pela atividade potencialmente poluidora, sem licença válida da autoridade ambiental competente, e outra por operar tubulação de drenagem, também sem licença. O depósito e a tubulação são justamente as estruturas que deram origem ao vazamento. Esse empreendimento é licenciado pelo governo do Pará. Laudo do Instituto Evandro Chagas, divulgado na última semana, confirmou que um depósito de resíduos da mineradora transbordou, despejando uma quantidade ainda incerta de rejeitos tóxicos no meio ambiente. O caso foi denunciado pelos moradores da região, que notaram alteração na coloração da água, de igarapés e também de um rio. Pelo menos 3 comunidades ribeirinhas foram atingidas pelo vazamento. As famílias estão recebendo água potável. A Hidroalunorte é considerada a maior refinaria de alumina do mundo e opera em Barcarena há 23 anos. A empresa nega que tenha havido vazamento ou transbordamento de resíduos e informou em nota à Agência Brasil que está analisando a decisão do Ibama, as medidas necessárias para implementá-la e seus possíveis impactos na operação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Horário de Brasília são 6 horas e 31 minutos.
O tempo em todo o Brasil.
Sexta-feira, na região centro-oeste, com pancadas de chuva e trovoadas em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mínima de 17 e máxima de 35 graus.
No norte do país, chove no Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Demais áreas com tempo nublado, 17 a mínima, 20 a máxima.
A região nordeste terá pancadas de chuva no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 35.
A sexta-feira na região sul também será com chuva e trovoadas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Demais áreas, céu nublado. A temperatura fica entre 14 e 34 graus.
Tempo chuvoso também na região sudeste, trovoadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Pode chover no Espírito Santo. Mínima de 13 e máxima de 36 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
O último dia da passagem da onda de frio pela Europa termina com forte queda de neve em boa parte da França. Em toda a Europa, a onda de frio já matou mais de 50 pessoas desde sexta-feira. A maioria das vítimas são sem teto. Mais informações com Márcia Bechara, da Rádio França Internacional.
Entre 20 e 30 centímetros de neve foram registrados no sul do país, onde várias estradas foram fechadas, milhares de motoristas passaram a noite em seus carros. 2 mil pessoas foram levadas a abrigos de emergência na região de Montpellier. A neve perturba a circulação nas estradas dos países do oeste da Europa também, além do tráfego aéreo e férreo. Caminhoneiros ficaram bloqueados nas estradas da Catalunha, vários voos foram cancelados ou atrasados no aeroporto dos britânicos. Em toda a Europa, a onda de frio já deixou pelo menos 54 mortos. A maioria das vítimas são sem teto.
A Receita Federal começou hoje a receber as declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. Uma novidade na declaração deste ano é a obrigatoriedade da apresentação do CPF dos dependentes que tenham completado 8 anos de idade no dia 31 de dezembro de 2017.
Quase 29 milhões de contribuintes brasileiros já podem declarar o Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O prazo começou nesta quinta-feira e vai até o dia 30 de abril. Apenas nas 3 primeiras horas de funcionamento, o sistema da Receita Federal recebeu mais de 125 mil declarações. Aqueles que entregarem o documento primeiro terão prioridade no recebimento da restituição, assim como idosos e portadores de necessidades especiais. É possível fazer a declaração diretamente no site da Receita, o rfb.gov.br, ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para o sistema Android e iOS. Uma novidade na declaração deste ano é a obrigatoriedade da apresentação do CPF dos dependentes que tenham completado 8 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2017. Antes, a obrigatoriedade era para maiores de 12 anos. Outra mudança é a possibilidade de impressão do DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, para pagamento de todas as cotas do imposto, inclusive as que estão em atraso. Deve declarar o imposto de renda quem, em 2017, teve rendimentos acima de R$ 28.559,70. No caso de atividade rural, aqueles com receita bruta acima de R$ 142.798. Também estão obrigadas a prestar contas com a Receita as pessoas que moram no Brasil com rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil, e ainda aqueles que tiveram a posse ou propriedade de bens ou terra acima de R$ 300 mil. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
E ainda sobre esse assunto, Delgrácia Pinto conversou com o Supervisor Nacional do Programa Imposto de Renda, Joaquim Adir, que esclarece algumas novidades na declaração deste ano.
Quais as novidades para este ano, doutor Adir?
Bom, esse ano a gente tem lá no início do programa um painel inicial para ajudar o contribuinte, aquele que importar a declaração, ele já vai ter nesse painel as fichas do ano passado, se forem iguais, fica mais fácil ele preencher. E para contribuinte novo, que está fazendo pela primeira vez, também esse painel vem com as fichas, aquelas obrigatórias, como identificação do contribuinte, essas coisas assim. Também temos neste ano, contribuinte que paga imposto poderá emitir o DARF no próprio programa todo mês, que já vem corrigido pela Selic. Inclusive, se ele for pagar com atraso, também já calcula multa e juros. Essa também é uma novidade. Aí todo mês ele vai lá no próprio programa que enviou a declaração e emite o DARF para pagamento já atualizado. Nós temos também contribuinte que tiver dependentes com idade superior a 8 anos, ele também terá que informar o número do CPF do dependente. Também temos neste ano uma mudança na declaração de bens, é a declaração de bens estruturada, onde o contribuinte terá, além daquele campo que ele tinha para descrever o bem, ele vai ter agora outros campos para informar detalhes do bem, como, por exemplo, se for um imóvel, número do registro, um veículo, número do Renavam, conta de banco, o CNPJ do banco, e assim por diante. Dependendo do bem, ele vai ter uns campos diferenciados lá para esse preenchimento. Importante que se diga que ele, esse ano, não vai estar obrigado a esses complementos desses campos. Mas é importante que ele preencha para que no ano que vem, quando ele importar na declaração desse ano, esses campos já estejam totalmente preenchidos quando será obrigatório em 2019. Para quem vai receber, tem essa facilidade no preenchimento e o recebimento continua normal a partir de junho, primeiro lote, né? Continua tendo aquela prioridade para os idosos acima de 60 anos, para os portadores de moléstia grave, deficientes físicos e visuais. Continuam tendo aquela prioridade de recebimento da restituição. E os outros demais quem entregar primeiro, recebe primeiro.
Os senhores esperam receber quantas declarações este ano?
Até o dia 30 de abril, nós esperamos receber 28 milhões e 800 mil declarações.
Doutor Adir, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação?
A recomendação é começar a olhar, baixar o programa, ver se tem alguma dificuldade, procurar documentação, porque todas as dúvidas surgem na hora que você começa a preencher a declaração. Por isso é bom já ir tomando conhecimento e contato com o programa.
Falamos com o Supervisor Nacional do Programa Impostos de Renda, Joaquim Adir. Obrigada, Joaquim Adir, pelas informações.
Nós continuamos à disposição aí da rádio e dos ouvintes para maiores explicações.
Senado aprova MP que facilita a renegociação de dívidas de estados e municípios com a União.
O Senado aprovou medida provisória que facilita a renegociação de dívidas de estados e municípios com a União, que perderia validade se não fosse aprovada nessa quarta-feira. Um dia antes, a medida tinha sido aprovada na Câmara. O governo editou essa MP em setembro do ano passado, retirando algumas exigências para o refinanciamento de débitos com a União. Com o texto, os estados e municípios poderão parcelar dívidas, mesmo com irregularidades no FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com débitos tributários com a Secretaria da Receita Federal, ou ainda com cobranças lançadas na dívida ativa da União, desde que essas dívidas estejam em disputa judicial. A medida provisória complementa um pacote de projetos para aliviar os estados em crise, como a lei que flexibilizou os critérios de indexação das dívidas, outra que alongou por 20 anos as dívidas de estados com o BNDES e ainda o chamado regime de recuperação fiscal, criado para atender os estados em pior condição financeira, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Você vai ficar agora com as notícias da sua região. Daqui a pouquinho, os destaques da TV Brasil com o âncora Pedro Pontes. Vamos trazer também os destaques da Agência Brasil. E hoje tem futebol. Vamos falar a respeito de Santos e Palmeiras na estreia pela Libertadores da América. Já, já. Voltamos a apresentar a Repórter Nacional. No horário de Brasília são 6 horas e 45 minutos. Os destaques até agora foram: Receita Federal começa a receber declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. Na Europa, onda de frio já matou mais de 50 pessoas desde a última sexta-feira. E agora os destaques da TV Brasil com âncora Pedro Pontes. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Luciano. Boa noite a você ligado no Repórter Nacional. Daqui a pouco, às 20h, vamos falar no Repórter Brasil. Durante a reunião de hoje com o presidente Michel Temer e ministros, os governadores presentes no encontro apoiaram a criação de uma linha de crédito de 42 bilhões de reais para os estados investirem em segurança pública. Defensoria Pública questiona os Correios sobre reajuste de preços para enfrentar a violência. A Polícia Federal e a Receita fazem operação contra a lavagem de dinheiro em cidades paulistas e mineiras. Supremo homologa acordo financeiro entre bancos e poupadores que tiveram perdas com os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. Balança comercial fecha fevereiro com maior superávit para o mês em 30 anos. E nos Estados Unidos, um professor da Geórgia se tranca numa sala e atira contra o diretor da escola. Essas e outras notícias às 20h, pelo horário de Brasília, você confere no Repórter Brasil. Nós estamos em HD para todo o país, no canal 531 da Operadora NET. Ou ainda, acesse e acompanhe ao vivo pelo Facebook de onde quiser. Da redação da TV Brasil, Pedro Pontes para o Repórter Nacional.
E agora vamos trazer o destaque da Agência Brasil. Revisão de benefícios do INSS inicia etapa. 522 mil pessoas são convocadas. É uma nova etapa para a revisão dos benefícios. Mais de 520 mil beneficiários de auxílio, doença e de aposentadoria por invalidez foram convocados para passar por perícia médica a partir de hoje. Essa é a segunda etapa do programa de revisão de benefícios por incapacidade realizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, isso desde 2016. Essa informação completa você tem no site da Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br. No horário de Brasília, são 6 horas e 48 minutos. Hoje nós já trouxemos a informação com a repórter Graziele Bezerra de que a empresa Hidroalunorte recebeu uma multa de 20 milhões de reais por vazamento de resíduos tóxicos em Barcarena, no Pará. E na Câmara dos Deputados, parlamentares querem criar uma CPI para investigar o vazamento de resíduos tóxicos em Barcarena.
A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que fez visita técnica à cidade paraense no último dia 19, começou uma força-tarefa para recolher as 171 assinaturas necessárias para instaurar a CPI de Barcarena. O coordenador da comissão, o deputado federal Edmilson Rodrigues, defende a importância da CPI.
Então, baseado na necessidade de uma investigação mais profunda, a primeira reunião da comissão achou por bem solicitar assinaturas para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Com isso, teremos condições de analisar os riscos de vazamento nas bacias minerais, tanto da Hidro quanto da Ímeres, no caso Caulim, e outras que, segundo o relatório apresentado logo após a catástrofe de Mariana, já indicava problemas em barragens pelo país e incluía algumas barragens no Pará.
Depois de coletadas todas as assinaturas, o pedido segue para aprovação pelo presidente da Câmara dos Deputados. E nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Pará, atendendo a um pedido do Ministério Público, determinou imediata redução de 50% das atividades da mineradora e a interdição de uma das suas bacias, a DSR2, enquanto não obtiver licença de operação. Na decisão, o juiz afirma que pretende evitar uma tragédia que coloque em risco a vida das comunidades envolvidas e o meio ambiente. O descumprimento da decisão vai acarretar uma multa diária de R$1 milhão, além de responsabilização por crime de desobediência e até a decretação da prisão preventiva do responsável pelo descumprimento da ordem. Em nota, a Hidroalunorte informou que analisa a decisão da Justiça, as medidas necessárias para implementá-la e seus possíveis impactos na operação da mineradora. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Horário de Brasília, 6h50.
Esportes.
No destaque do esporte, hoje à noite estreiam dois times paulistas na Libertadores da América, Santos e Palmeiras. Informações com Rodrigo Ricardo.
Santos e Palmeiras estreiam nesta quinta-feira na Libertadores da América. O alvinegro praiano vai encarar o Real Garcilasso e os 3.400 metros da altitude da cidade de Cusco, no Peru. Aos 30 anos, o zagueiro David Braz conhece bem os efeitos da altitude.
E a Libertadores é aquela dificuldade que todos conhecem, né? Ainda mais a altitude, né? Eu tive uma experiência quando eu jogava pelo Flamengo, 4.100 em Potosí, e foi muito difícil. E vamos procurar nos preparar bastante para que a gente possa suportar essa dificuldade que a altitude traz para nós jogadores.
O Santos ainda não sabe se poderá contar com o Gabigol. Ele viajou com um grupo, mas por conta de uma pancada na coxa, ainda é dúvida. Caso não possa jogar, Arthur Gomes assume o comando do ataque santista. O técnico Jair Ventura deve mandar a campo. No gol, Vanderlei. Lateral direito, Daniel Guedes. Dupla de zaga, David Braz e Lucas Veríssimo. Na lateral esquerda, Jean Mota. No meio, Alisson, Renato e Vecchio. No ataque, Copete, Eduardo Sacha, Gabigol ou Arthur Gomes. Já o Palmeiras enfrenta o Júnior de Barranquilla, da Colômbia. O técnico Roger Machado analisou o adversário desta noite.
No Júnior Barranquilla é um time rápido, que tem boa posse de bola, que jogando dentro de casa tem uma intensidade ofensiva bem forte. E são detalhes importantes que nós teremos que tomar muito cuidado, porque desejamos sair daqui com um resultado positivo. A sede do Barranquilla, assim como a nossa, é muito grande. Porque é uma competição que nós brasileiros e o Palmeiras sempre desejamos muito vencer.
O Verdão vem de derrota para o Corinthians, mas ainda assim é o time de melhor campanha no Campeonato Paulista. Os dois últimos treinos do Palmeiras foram fechados à imprensa, mas a tendência é que Roger faça ao menos duas mudanças no time. Moisés no lugar de Tietê e Guerra no lugar de William.
contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
A Copa do México em 70 ficou marcada como sendo a última na disputa da Taça Jules Rimet. Inicialmente chamada Copa do Mundo, a taça recebeu em 1946 o nome do criador da competição, Jules Rimet. Itália, Uruguai e Brasil, com dois títulos mundiais, só precisavam de mais um para ficar com a posse definitiva da taça. A Itália tinha os títulos de 34 e 38, o Uruguai os títulos de 30 e 50, e o Brasil era o último com chances a conseguir os títulos, ganhando em 58 e 62. Coincidentemente, o Brasil precisou enfrentar os dois concorrentes para ganhar o terceiro título mundial. Na primeira fase, o Brasil passou pela Tchecoslováquia por 4-1, ganhou da Inglaterra por 1-0 e da Romênia por 3-2. Nas quartas de final, bateu o Peru, treinado pelo brasileiro Didi, por 4-2. Nas semifinais, foi a vez do Uruguai e o Brasil venceu por 3-1. Na final contra a Itália, uma vitória por 4-1. Pelé fez o centésimo gol da seleção neste jogo, o primeiro da goleada. A Alemanha era a única semifinalista que podia adiar a conquista do tri, mas perdeu para a Itália por 4-3 num jogo decidido na prorrogação. Dos 7 gols do jogo, 5 foram marcados na prorrogação. Jairzinho conseguiu marcar pelo menos um gol em todos os jogos da seleção brasileira. Hoje, quinta-feira, 1º de março, faltam 105 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
O Congresso promete urgência para a votação do projeto do Sistema Unificado de Segurança Pública.
20 de março é a data prevista para a aprovação do Sistema Unificado de Segurança Pública na expectativa do presidente do Congresso, Eunício Oliveira. O sistema propõe a interligação das inteligências das polícias estaduais com o governo federal e faz parte da grande pauta de segurança pública no Congresso. Por isso, Eunício Oliveira diz que a proposta vai tramitar em regime de urgência.
Esse projeto vai ser aprovado na Câmara, vai ser debatido e aprovado na Câmara e, na sequência, vem aqui para o Senado. Nós vamos dar regime de urgência, já combinados com o presidente da Câmara, vai fazer aprovação em regime de urgência e eu farei regime de urgência aqui.
O texto já está pronto, mas o teor do documento ainda não foi divulgado. Nesta quinta-feira, o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, recebeu o projeto.
O Brasil precisa universalizar o direito à segurança pública a todos e a todas, independente da classe social, independente do gênero, independente, enfim, de toda e qualquer outra definição.
Nesta semana, o Senado aprovou pelo menos 3 projetos ligados à segurança pública. Um deles é o que impede o corte de recursos públicos do FUNPEM, o Fundo Penitenciário Nacional. Raul Jungmann comentou a aprovação dos senadores.
Não ter contingenciamento de recursos nos traz, sem sombra de dúvida, a possibilidade de desenvolvermos ações, projetos, de fazermos equipamento de polícias compatível com as necessidades de segurança do Brasil.
O Senado também aprovou o projeto que autoriza a Polícia Federal a investigar crimes praticados por organizações paramilitares e milícias armadas, com o envolvimento de agente de órgão de segurança pública estadual. Todas as matérias ainda vão passar pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Defensoria Pública cria site para receber denúncias de possíveis violações de direitos humanos que possam acontecer durante intervenção no Rio de Janeiro.
A iniciativa faz parte de um grupo de acompanhamento da intervenção, batizado de DPU Mais Rio, pela proteção dos direitos dos cidadãos do Rio. O grupo contará com 4 defensores públicos federais e será coordenado pelo defensor regional de direitos humanos, Thales Arcoverde. Segundo Arcoverde, os dados coletados a partir das denúncias poderão embasar futuras recomendações aos órgãos de segurança ou até mesmo provocar o acionamento de organismos internacionais de proteção dos direitos humanos.
A gente criou esse hot site muito no sentido de possibilitar uma comunicação direta, rápida e anônima e até para a gente ter esses dados para embasar em uma eventual futura atuação, tanto no âmbito interno, né, com eventuais ações ou eventuais recomendações aos órgãos de segurança, e posteriormente, caso a gente não veja uma melhora, um avanço, a gente, enfim, iria procurar os mecanismos de proteção de direitos humanos no sistema interamericano de justiça.
No último dia 23, a DPU encaminhou recomendação ao interventor na área de segurança pública do Estado, General Braga Neto. O objetivo do documento, segundo a Defensoria, é preservar os direitos fundamentais da população civil e militar fluminense. Em nota, a DPU manifestou preocupação com as abordagens realizadas nas comunidades e com a possibilidade de que sejam executadas busca e apreensão domiciliares genéricas e coletivas. O defensor ressaltou ainda que a preservação da integridade física do militar também é motivo de preocupação. Ainda de acordo com o coordenador, caso se mostre necessário, o canal de denúncia poderá se tornar um mecanismo permanente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
E uma última informação, a Defensoria Pública da União, no Rio de Janeiro, abriu o procedimento para avaliar os reajustes de preços a serem aplicados pelos Correios a partir do próximo dia 6. Uma das ações da empresa é passar a cobrar R$ 3,00 para cada encomenda enviada para a cidade do Rio. A justificativa é a violência na cidade. Você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Receita Federal começa a receber declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2018.
Na Europa, onda de frio já matou mais de 50 pessoas desde a última sexta-feira. Repórter Nacional.
Trabalhos técnicos de Jaime Batista.
O Repórter Nacional, uma produção do jornalismo da Rádio Nacional.
A próxima edição é às 11h30 da noite.
Vem aí a Voz do Brasil.
Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até às 11h30.